Olá, 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 estou de volta. Gente, que brincadeira é essa? Arrasei no Apple Podcast. Fiquei em sétimo lugar por 2 dias. Sexto lugar? Nunca tinha chegado lá. Para vocês que estão dando esse apoio, muito obrigado. Vocês não sabem, tu me faz bem. E mesmo assim, hoje eu tenho um episódio que não vai ser fácil. Muitas pessoas não estão preparadas para escutar isso. Mas, para quem está, sente-se. Pegue um cafezinho, uma água, chame os filhos, chame todo mundo. Isso não só serve com os narcisistas, mas serve para qualquer pessoa. Estamos aqui também para nos tornar pessoas melhores. E hoje eu vou falar a diferença entre uma vítima e um sobrevivente. Eu me inspirei nesse episódio, veio de uma pergunta de uma querida ouvinte. Marina, muito obrigado pela pergunta. Ela descobriu que era vítima de um narcisista oculto e ainda está assimilando tudo e tentando entender cada vez mais. Marina vai levar uma vida toda. Quanto mais procuramos entender, mais rápido é a nossa cura. Ela perguntou que tipo de vítima ela é. Perguntou se existia um ciclo diferente para os tipos de vítimas, se eram primárias, secundárias ou transacionais. Eu vou responder, Marina. Puxa a cadeira. Quando você ouve a palavra sobrevivente, você pensa em uma pessoa que passou pelo fogo e saiu mais forte. Isso é verdade para as pessoas que passaram por um relacionamento com pessoas patologicamente narcisistas. Um sobrevivente é o que nos tornamos depois de termos sido uma vítima. Mas onde é que está essa linha? Quando você é uma vítima e você é um sobrevivente. Você é uma vítima? Quando algo ainda está afetando você, em uma base diária ou constante, mesmo você estando na situação ou não. Um sobrevivente vê o trauma ou a situação como algo que já aconteceu, mas que não os define mais. Uma vítima ainda está naquela situação completamente, física ou mentalmente. A transição de vítima para sobrevivente começa quando alguém é capaz de processar, entender e seguir em frente, a partir do que aconteceu. É completo quando alguém é capaz de deixar de lado outras definições de si mesmos e mudar sua mentalidade. Para se tornar um sobrevivente é necessário, primeiro, deixar de lado algumas definições de nós mesmos, como, por exemplo, ser uma vítima. Isso pode ser difícil para algumas pessoas. Pode haver muita segurança percebida em ser uma vítima. Pessoas não se responsabilizam por nada. Elas não são responsáveis por nada. Eles nunca são culpados por nada. Ironicamente, muitos percebem que também pode haver um poder nesse vitimismo, que reivindicar o status de vítima dá uma sensação de poder. Mas isso é uma falácia. Não há poder no desamparo. Não há segurança na falta de controle, que é intrínseca à identidade de uma vítima. O narcisista usa muito o vitimismo para manipular as pessoas, para conseguir o que quer. Pode ser difícil deixar de lado uma mentalidade de vítima. Não só a segurança percebida, mas muitas vezes as narrativas que foram criadas em torno dessa crença são muito profundas e ajudaram a formar o nosso autoconceito de identidade. Se isso não é mais verdade, então o que é que isso significa? Se eu não sou vítima, o que é que eu sou? Se eu não sou a soma total dessa experiência, o que é que eu sou? O que significa deixar de lado essa definição? Talvez seja a hora de você descobrir isso. Não somos definidos por nossas experiências. Somos muito mais do que isso. Quem você é muito mais do que o que você fez ou do que aconteceu com você. Essas coisas podem ajudar a moldar sua realidade, mas não são a soma da sua realidade. Como pessoas que experimentam coisas, temos escolhas sobre como as veremos e como elas nos afetarão. Se ainda estamos lutando com uma identidade de vítima, temos vê-la como negativa e dolorosa, porque estamos vindo de um lugar de dor. Se nós mudamos desse lugar de mágoa, muitas vezes podemos ver as coisas muito mais claramente pelo que elas são. Por exemplo aqui, se estamos lutando com uma mentalidade de vítima, podemos levar as palavras duras de alguém muito pessoalmente e internalizá-las, permitindo que elas nos definam e nos machuquem. Quem nunca? Sei que depois do abuso, principalmente de um relacionamento, nós ficamos à flor da pele. Derrubou um garfo, já achamos que é um ataque. Se nos afastarmos dessa mentalidade, podemos ver o comportamento pelo que ele é, um reflexo dessa pessoa e não de nós. Não levamos isso para o lado pessoal, porque percebemos que não é pessoal. Não é sobre nós, é sobre a outra pessoa. Isso não significa que simplesmente desculpamos o comportamento dessa pessoa. Isso não significa que não vamos tomar as medidas necessárias para evitar danos a nós mesmos. Isso significa que não levamos isso para o lado pessoal. Só já é o bastante. Uma luta com a identidade de vítima é uma luta com o ego. O ego exige ser reconhecido. Ele anseia por ser validado. Esse ego imagina que é a coisa mais importante, não apenas para si mesmo, mas para todos. Imagina que está todo mundo falando sobre ele, pensando sobre ele, direcionando mensagens para ele e agindo por causa dele. Nem parou para pensar que todos os outros ao seu redor têm o seu próprio ego e está fazendo exatamente a mesma coisa e contando a si mesmo exatamente a mesma história. Então, a razão pela qual é tão difícil não levar o comportamento das outras pessoas para o lado pessoal é o ego, que insiste que o comportamento de outras pessoas é sobre eles. Se isso for negado, o ego se sente sem importância e se machuca. Quando o ego é ferido, ele se enfurece. É por isso que a ideia de que o comportamento abusivo das outras pessoas não é pessoal faz com que algumas pessoas fiquem com muita raiva. Muitas pessoas se confortam com esse pensamento, porque isso significa que elas não causaram esse problema e não são responsáveis por ele. Mas para os outros, parece desdenho de sua raiva, de si mesmo, de sua dor. Não é nenhuma dessas coisas. Mas isso não desculpa o abuso que aconteceu com eles. Nem de alguma forma implica que o abusador não é responsável ou deve apenas se safar. Mas isso também não muda a maneira como eles se sentem. Isso ocorre porque a raiva e a dor estão realmente vindo de uma lesão no ego, causado pela ideia de que eles não são importantes o suficiente para ser a razão do abuso. No entanto, o comportamento abusivo dos outros não é pessoal. Não se trata de nós, nem tem a ver com nós mesmos. Trata-se do abusador, dos traumas dele, da infelicidade que eles carregam dentro deles. Eles estão se comportando dessa maneira porque estão escolhendo reagir dessa maneira a como se sentem e as histórias que o seu próprio ego conta a eles mesmos. E é isso. Não podemos controlar o comportamento ou pará-lo, independentemente do que eles podem dizer a você, que a culpa é sua, que você que provocou. Essas são as histórias autodefensivas que os egos estão contando a eles mesmos, para que possam escapar da culpa e da vergonha por seu comportamento. Quando podemos deixar de lado essa mentalidade de vítima, podemos ver isso claramente. Os abusadores também dão o seu poder. Por isso que eles abusam, porque se sentem fracos e impotentes. Um homem, uma mulher que se sente forte, dono de si mesmo, não abusa outras pessoas, só pessoas que são fracas, que se acham fracas, que se acham impotentes, são os abusadores. Quanto mais somos capazes de sair da mentalidade de vitimização, melhor somos capazes de ver o que o comportamento da outra pessoa não tem nada a ver com a gente. Sim, pode nos afetar, mas não é por nossa causa. São duas coisas diferentes aqui, gente. Só porque algo que outra pessoa fez nos afetou não significa que somos o catalisador ou a causa desse comportamento. Essa é outra história que o ego conta sobre a sua própria importância. Mas também não há poder nessa história. O poder se manifesta quando percebemos que não somos mais vítimas. A segurança se manifesta quando assumimos o controle de nossas vidas e decidimos que somos arquitetos de nossa própria experiência. A segurança vem quando podemos confiar em nós mesmos para agir em nosso próprio interesse. Eita danado, fica até arrepiado. O passado, gente, acabou. Foi feio. Machuca. Ainda dói. O que quer que tenha acontecido, seja qual for o seu desenrolar, não pode ser mudado. Mas também não precisa ser alterado para ser tratado de forma diferente. O passado não precisa controlar todas as nossas vidas, toda a vida de uma pessoa, a menos que ela permita que isso aconteça. Use o seu poder de escolha. Podemos decidir que não somos mais escravos do nosso passado. E daí? E agora? O que é que o passado vai fazer com você? Porque não somos. Não temos esse poder. Temos escolhas. Temos a capacidade de mudar. Uma das coisas mais fantásticas do ser humano é que nos adaptamos mais ao presente não vamos nos adaptar ao passado. O passado a gente aprende a lição. A gente leva o que merecemos. A gente tira o que vamos usar na frente para sermos pessoas melhores. Muitas pessoas ficam presas na ideia, condicionamento, as crenças e o comportamento que tem agora são permanentes, mas não são. Se alguém está disposto a se sentar com o desconforto de fazer algo diferente, porque é desconforto. Ninguém gosta de mudança. Vamos ser honestos aqui. Mudança é sempre algo que é visto como prejudicial pelo nosso cérebro. Dependendo do nosso cérebro, a gente fica sentadinho no sofá, sem se mexer, porque é o trabalho dele nos manter vivos, nos manter salvos, longe do perigo. Mas se você se sentar com desconforto de fazer algo diferente, você pode mudar esses padrões. Começa com reconhecê-los, assumir a responsabilidade e entender que esses padrões podem de fato ser alterados. Às vezes ouvimos pessoas dizendo coisas como pedir para assumir a responsabilidade por suas escolhas. Está implicando que eles mereciam ser maltratados. Geralmente significa que a pessoa tem medo, no fundo, de que ela mereceu por causa das escolhas que ela fez. Esse medo é uma prisão. Isso impede que as pessoas vejam como as coisas podem mudar. Não podemos ter medo de assumir a responsabilidade por nossas escolhas, gente. Temos que estar dispostos a admitir que temos alguns padrões, temos alguns comportamentos, pensamentos e mentalidades tóxicas também, ou talvez um pouco disfuncional também. Temos que estar dispostos a admitir que tomamos decisões ruins, que erramos, que fracassamos, que precisamos de ajuda. O medo parece ser, se eu tenho alguma responsabilidade aqui, isso significa que eu mereci a maneira como eles me trataram. Isso é absolutamente falso. E se alguém disser isso a você, eles estão errados. Admitir essas coisas não desculpa ou justifica o comportamento de qualquer outra pessoa em relação a nós, e não apaga nosso direito de sermos tratados com respeito, consideração e dignidade. Que é isso que a gente merece. Todos nós aqui. Respeito, consideração e dignidade. Se as pessoas não te tratam com essas três coisas, vá para longe delas. Seja quem for, você trabalha, você estuda, você cuida da sua família. Você merece essas três coisas: respeito, consideração e dignidade. Não abra mão dessas três coisas. Você precisa chegar também em um lugar onde você entende e acredita nisso. É a única maneira de ficar bem, de estar bem. E um começo é assumir a responsabilidade pelas coisas. Percebendo que isso não torna sua experiência menos valiosa. Ser imperfeito não prejudica o seu valor de forma nenhuma. Também não dá às outras pessoas o direito de abusar você. Não dá a ninguém o direito de abusar você. Não dá. A gente sempre quer ser perfeito. A gente quer sempre esconder os nossos erros, as coisas erradas que a gente faz. Mas também temos medo de que, se apresentarmos nossas falhas, vamos ser vistos como imperfeitos, mas temos que mudar essa mentalidade. Já vimos que não dá certo quando é levado para o extremo. Coisa que é certa. Nenhuma mudança em nossas vidas pode ser criada sem assumir a responsabilidade. Tudo começa com você decidindo que está farto de se sentir impotente. Começa com você decidindo e escolhendo criar uma vida melhor para você mesmo. Começa com você escolhendo você. Começa com o poder de escolher. Uma vez que aceitarmos o nosso poder e entendermos que temos as nossas escolhas, começamos a perceber que não somos mais vítimas. Podemos ter sido vítimas há um tempo atrás, mas não somos mais vítimas. As vítimas não têm poder. As vítimas não têm escolhas. Se aceitamos e entendemos que temos escolhas, podemos perceber que, por definição, não podemos ser mais vítimas. Somos sobreviventes.
Acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída.